Depois, nesse contexto, com a promoção externa, eu veria como solução para a entrada dos privados na promoção externa, tão defendida, nomeadamente pela Confederação, a recuperação da figura que o Dr. Alexandre Rodas, quando foi Secretário de Estado do Turismo no governo do professor Cavaco Silva, criou, que foi a figura dos PPCs, os Programas de Promoção Conjuntos. Só havia promoção externa com dinheiro público, desde que a pública e a privada fizessem parcerias, nessa altura 50-50, e que, por produto ou por destino. Para mim, essa é a lógica. Aquilo que nós estamos a fazer neste momento na promoção externa com as agências, em muitos aspectos, é um desperdício muito forte de dinheiro que resultou claramente num reforço da promoção das marcas em prejuízo da promoção da marca de Portugal. Quando agora o atual governo defende, justamente e bem, o reforço da promoção da marca Portugal. Nós temos que reforçar a marca Portugal e dar condições às marcas regionais para que possam acompanhar esse esforço promocional e não o inverso, que era o que estava, na minha opinião, a ocorrer, e os números falam por isso. Basta dizer-vos que as agências regionais de promoção turística, em cada 6 euros que gastam na promoção, têm 5 de dinheiros públicos e 1 de dinheiro privado. E, portanto, os senhores privados falam muito nesta matéria, mas depois, quando é para chegar à frente, põem 1 euro em 5 dos contribuintes. E o que é grave nisto tudo é que apenas para promover os que são sócios das agências, o que é mau. Quanto que as entidades regionais de turismo são, sendo públicas, têm que promover todos aqueles que estão no destino. As agências nasceram para promover os seus associados, com toda a legitimidade, e aqui no caso concreto da Agência de Lisboa, ele tem feito um trabalho magnífico, não o ponho em causa, mas é um trabalho na lógica de uma associação de direito privado de defesa dos seus associados, e o que faz extraordinariamente bem, não está de maneira nenhuma em casa. Estou praticamente a terminar, permito-me só que dê por aqui uma vistazinha e que, para além da, que não está na lei, mas penso que as entidades regionais de turismo, as novas entidades regionais de turismo, deveriam ter um papel ativo nos instrumentos de gestão territorial. No caso concreto da CCDR Lisboa e Valtejo, isso tem sido feito, mas por vontade do seu presidente, e portanto eu participei no Prota Oeste e Valtejo, etc., as figuras de género, mas eu penso que esse é um trabalho também extremamente importante de planeamento e ordenamento que importaria consignar. Indo ao mapa, e para terminar, eu penso que os prazos que estão dados na lei são perigosamente curtos. Perdeu-se muito tempo, sem dúvida que se perdeu muito tempo, isto está anunciado desde julho, agosto de 2011, não se compreende que tenha demorado tanto tempo, mas quem esperou até aqui esperaria mais um mês ou dois. Não é aqui na Assembleia da República, peço desculpa. Isto é, depois de aprovada a lei deveria consignar um prazo ligeiramente mais alargado. Nós, na passagem da lei anterior para esta 2000, que está em vigor a 67, tivemos 6 meses. Não estou a dizer que tenha que ser 6 meses, mas eu penso que, para mais com a fusão e a absorção de tantas marcas, é necessário tempo para dar do serviço, é necessário tempo para dialogar, para construir uma nova realidade. Porque se insiste o centro absorver a Serra da Estrela, o norte, o Douro, etc., como as evidências parecem mostrar, é necessário. Eu sei e falo com conhecimento muito próprio que há algumas fraturas nessa matéria e, portanto, não é em 60 dias que isso resolve. É necessário, eu acho, senhores deputados, assim como estamos a pedir a Bruxelas mais um ano, vou aqui a pedir-vos mais um mês ou dois, porque acho que isso seria útil para a construção das novas entidades. E acho também que é uma pena que se perca a designação à região de turismo. É a designação que está nos jornalistas, que está no trade, está em toda a gente. Acho que o governo anterior mudou, e na altura disse-o ao Dr. Bernardo Trindade, foi um disparate, mudar para a entidade regional de turismo. Aquilo que está no léxico é a região de turismo, e é uma pena que não se recupere essa designação. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha a dizer. Em relação ao mapa, bom, agora aí fala o António Carneiro, Presidente da Região de Turismo Oeste. Eu sou um acérrimo defensor da terceira versão da lei, que a senhora Secretária de Estado consignou. Acho, tive o prazer de encontrar o Sr. Deputado Herald Amaral uma vez numa área de serviço da autoestrada. Tivemos uma conversa extremamente interessante, falámos também sobre isso. E queria reforçar-lhe, Sr. Deputado, o convite para nos visitar, que lhe envie quando quiser. Nós tivemos um pequenino desaguisado aqui há um ano e tal, então fizemos as pazes na autoestrada e tinha muito gosto que nos visitasse. Porque A separação é uma separação clara. Eu não quero amassar-vos com um pequenino PowerPoint que tenho, mas ainda mais desperto para esta questão fiscal. Quando vi no penúltimo expresso um mapa do Ministério do Sr. Ministro Helvas com as novas NUTS 3, que ainda mais clarifica essa situação. Eu não consigo entender que toda a gente dizendo que quem exigiu a versão 5 contra a versão proposta para a Secretaria de Estado, que é a terceira versão que tenho aqui, que já consignava o Estimado Alter, terá sido o Sr. Ministro Helvas, é Vox Populi, eu não consigo entender que esse mesmo Ministério, com aquele mapa das NUTS 3, não perceba a evidência da necessidade da separação das áreas metropolitanas. Não só por aquilo que é já a realidade construída nas áreas metropolitanas, e aqui muito em particular na ATL, como pela brutal diferença de produto. É que as áreas metropolitanas têm praticamente, exclusivamente, turismo de negócios e city breakers. O restante de produto está nos territórios fora das áreas metropolitanas. E, portanto, eu não consigo entender, vai ser mal essa solução. Como será muito mal, e termino, muito mal, para não dizer, mas mesmo muito, muito mal, que as marcas consignadas, e é bom ter presente que as marcas dos polos de desenvolvimento turístico são marcas que foram criadas por proposta de assessores turísticos nacionais e internacionais no Pente, é o Pente que cria as marcas, os polos, a quem depois o governo anterior mal deu o mesmo estatuto das áreas regionais, estou inteiramente de acordo. Se os polos tivessem sido sub-regiões, não estávamos hoje aqui, é a minha convicção. Eu sei porque é que estamos aqui e quando é que tudo isto começou. E sei quem é que levantou essa voz. E, portanto, bastaria que os polos tivessem sido sub-regiões para não estarmos hoje aqui. Essa figura de sub-região, com esse nome ou não, era muito importante para o turismo nacional que essas marcas importantes. A marca Douro vale mais que a marca Norte. A marca Serra da Estrela vale mais que a marca Centro. E, portanto, é necessário não esquecer essa realidade. O tal PowerPoint que eu tinha tem frases do professor Hernani Lopes nessa matéria, do ex-ministro Telmo Correia, do doutor Licínio Cunha, do ex-secretário de Estado Correia da Silva, todos eles a defenderem essa necessidade do turismo português atender à enorme diversidade do país. E o Pente fez isso. Não há documentos perfeitos, como imagina, mas o Pente fez isso. E, portanto, a marca Minho também desapareceu. Mas eu penso que haveria que repescar e ter presente a importância dessas marcas para o turismo nacional. Estamos muito preocupados. É um pedido que me foi feito já hoje por dois colegas com a situação das nossas receitas. Nós tivemos um corte de 52% no ano transato. Estamos em março, não recebemos ainda um tostão. Tivemos agora a despesa brutal de estar presente na BTL, como sabem, é muito cara, e estamos muito preocupados por não haver dinheiro para os ordenados de março. Porque o dinheiro que recebemos a 30 de dezembro, comportando cerca de 50% da receita prevista, trazia instruções expressas, escritas, do Turismo de Portugal para pagar dívidas a fornecedores. E, portanto, estamos sem dinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi uma exposição detalhada e, portanto, agora a palavra aos seus deputados pelo PSD, o Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Faz favor, tem a palavra.
Gostosamente, se é seu Helder que era. Mas, muito obrigado. Senhor Presidente, de uma forma muito telegráfica, e depois também peço desculpas ao Dr. Carneiro, não poder ficar até ao fim, mas estou numa outra audição em que tenho que lá estar na Comissão de Orçamento e Finanças. Mas só para dizer duas mensagens. Em primeiro lugar, em relação às questões concretas da especialidade, eu pessoalmente não estou a acompanhar a especialidade da proposta de lei, mas transmitirei, penso que os meus colegas, a mesma coisa aos colegas que estão a acompanhar a especialidade, nomeado em relação ao financiamento, à questão dos funcionários, à aprovação do programa de atividades, à promoção externa, à participação dos privados. Visto que nós temos esta arrumação e, portanto, quando há um colega que acompanha a especialidade, é esse colega que tem que fazer todo esse trabalho. Mas parecem questões pertinentes, serão colocadas aos nossos colegas. Em relação à questão do mapa, só para reiterar aquilo que ainda há pouco também disse perante a comunidade intermunicipal, que é a compreensão plena por aquilo que aqui foi apresentado, pela tal terceira versão, corresponde na prática à terceira versão que o Governo tinha em cima da mesa em discussão, e que, no caso, eu penso que a solução podia ficar, de algum modo, equilibrada, que é que a separação das áreas metropolitanas ficasse dependente do acordo de todos os municípios dessa região. Visto que, se há uma região onde esse acordo não existe, não nos impeçam a nós, aqui na área metropolitana de Lisboa e no âmbito de Lisboa e Val do Tejo, onde esse acordo existe, em que a ATL e o Oeste, e o Ribatejo e o Médio Tejo, estamos todos de acordo, e, portanto, se estamos todos de acordo, porquê que haja uma solução de gabinete que se sobrepõe à vontade plena? Acresce que a solução, que, portanto, nem sequer é obstrusa, constava de uma proposta de trabalho ainda do Governo e potencia aquilo que o próprio Governo tinha em mente, que é, claramente, a redução do número de entidades turísticas, chamemos assim, no sentido mais lato, fazendo com que elas ganhem escala e dimensão. E, no nosso caso, se do Oeste, com os seus 12 municípios, ficar englobado numa região mais ampla, Oeste e Val do Tejo, envolvendo muitos mais, ganhamos esta escala, ganhamos essa dimensão, ganhamos essa capacidade de promoção interna e externa. E é isso que estava também consubstanciado nos objetivos governamentais e que a solução que foi proposta e que é consensual entre as autarquias, na pouca o senhor administrador delegado do Oeste SIM confirmava que quer com o Médio Tejo, quer com o Ribatejo, é consensual essa solução. E, portanto, havendo uma solução que é consensual, que abrange toda a gente, que satisfaz todos, eu não compreendo porque é que nós continuamos fixamente a rejeitá-lo. É só.
Muito obrigado. Deputado pelo CDS, deputado Belo Amaral, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Turismo do Oeste e dizer-lhe que logo possa. Estou curiosíssimo e vou aceitar o convite. Exatamente, porque não tenho essa falha de um conhecimento pouco profundo da região, que é uma região fantástica, com um enorme potencial. Tenho preocupado mais com as questões dos transportes e da ferrovia, da linha do Oeste, e não tanto com as questões do turismo. De qualquer maneira, Sr. Presidente, que há duas coisas que eu gostava de lhe dizer. Em primeiro, nós estamos perante, já ouvimos, estamos praticamente no fim das audições, ainda não temos bem claro que propostas de alterações em especialidade poderemos adotar, mas há uma coisa que perpassa, desde a Confederação, à Associação Nacional de Municípios, ou à Associação das Entidades Regionais, todos eles concordam que esta estrutura das cinco regiões é a melhor solução que se encontrou até hoje. Portanto, do ponto de vista do mapa, tem obviamente, mesmo na minha região centro, quem não concorde, mas a maioria consensualizou que esta é de facto uma boa solução. Porque cria a tal dinâmica e cria a tal dimensão crítica que era relevante, e ela é tão mais importante se nós pensarmos numa coisa que tem que ser entendida, que é uma opção política, questionável é certo, mas que também é consensual, é que esta lei trata apenas e só da organização interna. Ponto. A dúvida até era como é que isso ficava escrito na lei, de forma tão clara quanto possível. Nós estamos a tratar de regiões que vão tratar do território e para fazer promoção interna. Pronto. A promoção externa é outro departamento. É Turismo de Portugal, e o Turismo de Portugal é quem tem não só a dotação orçamental via Orçamento de Estado para fazer, como o Sr. Presidente disse bem, um país com a nossa dimensão, dizem todos os especialistas, não pode ter marcas espartilhadas, é em si mesmo uma marca. Se nós fazemos a aposta na marca Portugal, depois não podemos ter as regiões per si a fazer promoção, embora eu entenda, e estamos a trabalhar numa solução, e acho que vamos conseguir chegar lá, já falei até com o novo Secretário de Estado e com o Paulo Batista Santos, estamos a trabalhar nesse sentido, de se conseguirmos, como estava na anterior lei, que a tutela, ou seja, o Secretário de Estado, pode a todo o tempo, ele próprio e o Turismo de Portugal, contratualizar com cada uma das entidades locais a promoção externa. Porquê? Porque de repente, porque há um nicho de mercado, porque há uma especificidade de um produto, essa possibilidade tem que existir, ou seja, o core business é a promoção interna, mas em todo caso, ou a entidade, por seus meios próprios, ao fazer com necessário cuidado e bom senso, promoção externa, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu, o Sr. Presidente sabe muito bem, e para não criticar outros, vou criticar a minha região do centro, fazer promoções em Moscou e depois chegamos a Moscou e perguntamos se somos do centro, se somos de Portugal, e as pessoas ficam baralhadas, mas então onde é que é Portugal, onde é que é o centro? Portanto, isso não pode acontecer. O centro é em Portugal, mas Portugal é que é a marca. Isso acontece porque de facto, havia essa possibilidade de duplicação. E aqui a ideia é não duplicar. E o que é que deve fazer a tutela? Ou aproveitar a iniciativa da entidade e reforçá-la com meios para que a promoção externa seja mais eficaz, ou até dizer, bom, como já foi feito, não fazemos e fazemos numa outra situação. Ou seja, encontrar uma fórmula, quer na Assembleia Geral, quer no Conselho de Marketing, encontrarem junto à tutela a capacidade de, eventualmente, fazer essa promoção externa. Ou seja, arrumamos a questão dizendo isto é essencialmente organização do território, qualificação da oferta, promoção da oferta, numa perfeita sintonia, que eu acho que o facto de existir paridade entre os privados e os públicos é bom, sendo certo que eu continuo a ter uma dúvida, que é onde há privados a menos a situação está resolvida, mas onde há privados a mais, quem representa os privados? E como é que selecionam os privados para fazer parte dos 50% na Assembleia Geral? Portanto, quem define o quê? Não os sócios da entidade, mas outros, porque a formulação, estamos a trabalhar nisso, porque a formulação entidades com interesse turístico pode ser tudo, sei lá, de repente a Associação dos Pardais do Oeste podem ter interesse turístico e também querem pertencer à Assembleia. Portanto, aí não sei se, e gostava de lhe perguntar que soluções é que podemos encontrar, estamos a tentar que via estatutos das próprias entidades possa estar definido quem deve fazer ou não. Percebo que a Aresp congregará os restaurantes, percebo que eventualmente alguns privados possam, os hotéis possam congregar também num representante, mas depois há um conjunto de entidades que podem ter interesse turístico e também querem ser representados. Mas acho que, apesar deste problema, é muito positivo, gostava de ver a sua opinião, ter os privados em paridade com o público. Porquê? Porque são eles que investem, e é preciso que os privados também tratem do seu produto, também olhem, quem tem camas para vender é quem tem a obrigação de também cuidar e aproveitar aquilo que o município e as entidades já fazem bem, que é fazer a qualificação do território, dar condições de acessibilidade, de informação, e que depois os privados beneficiam com isso, mas temos que os chamar e temos que os puxar um pouco para isso. Depois dizer que também se passou por esta alteração, obviamente tornar mais eficaz os gastos dos dinheiros públicos. Nós olhamos para a situação financeira, sei que o Oeste não é das piores, mas ela é dramática nas entidades. Temos um endividamento que era a curto prazo, que era a longo prazo enorme, temos excesso de pessoal dirigente, temos excesso de mobiliário, ou seja, o modelo atual criou, no fundo, disparidades e distorceu muito aquilo que foi fruto, e por isso temos o problema dos funcionários, e disse bem, nós temos que encontrar aqui uma solução, não é bem matéria que eu tutela, e da qual me sinto menos à vontade para falar, mas eu acho que é um problema que está criado, é preciso saber bem o que é que se vai fazer ao quadro de pessoal, e isso é fundamental de resolver, ou regressam aos municípios, a Associação Nacional de Municípios não se mostrou muito disponível para isso, ou para o quadro da mobilidade, ou eventualmente uma reorganização do pessoal técnico que existe e distribuiu, mas é um problema que eu acho que também estamos a trabalhar para encontrar soluções, mas é evidente, a própria Confederação, naquilo que nos documentos que nos fez chegar, quer dizer, nos pontos positivos que merecem a concordância da Confederação era a redução do número de entidades, a redução do número de cargos de dirigentes e remunerados, a proibição de contratar empréstimos gerar dívida fundada. Isso parece-me, porque o endividamento é enorme. A introdução de critérios económicos financeiros é bom. O facto de haver tutela que possa eventualmente acompanhar e fiscalizar e haver aqui um reporte à tutela. Agora, se bem que aqui na capacidade de criar dívida, nós também queremos. Eu acho que é razoável, gostava de saber se no Oeste essa realidade também existe. Eu acho mau que estas entidades não possam aproveitar os fundos comunitários do CREN. E, portanto, temos que encontrar um mecanismo que elas possam, eventualmente, num ou noutro eixo, poder também ir aos fundos comunitários, apesar de eventualmente terem endividamento. E, portanto, nós temos que também encontrar, e estamos a tentar encontrar essa solução. A Associação das Entidades Regionais achou isso positivo, pediu-nos isso, e acho que é possível também encontrar aqui uma solução para não coartar estas entidades que possam, eventualmente, ver no CREN uma solução para a promoção ou para a qualificação de um determinado produto, e isso não vir a acontecer. Sobre as marcas, eu confesso, e aí é um desafio que eu acho que quer a Serra da Estrela, quer o Douro, quer o Oeste, que são, nomeadamente o Douro e a Serra da Estrela, são marcas que não têm que temer. Eu acho que não têm que temer, porque será um erro de gestão para as próprias entidades não aproveitarem sei lá, a sua marca de referência, não puxar por ela, antes pelo contrário, apagá-la. Quer dizer, se o centro esquecer que o último turismo de montanha do país é a Serra da Estrela e que a Serra da Estrela é uma âncora, presta um mau serviço ao turismo. Eu acho que isso não vai acontecer. O que pode haver não é a Serra da Estrela isolada, mas a Serra da Estrela ganhar dimensão numa região que é bem maior e que tem muito mais oferta. E, portanto, aqui é evidente que o bom senso tem que imperar, por isso é que, porventura, podemos rever a forma como o Conselho de Marketing e a Assembleia Geral e os projetos e as propostas possam ser decididas. Eu acho que quanto mais consenso, quanto mais discussão, quanto mais reforçar essas capacidades, não pôr tudo na mão do Presidente, nem tudo na mão da Assembleia Geral, reforçar um pouco os poderes até do Conselho de Marketing, onde eventualmente as coisas possam equilibrar, é razoável. E, portanto, o que nós estamos a fazer, e terminaremos, julgo que ainda esta semana, mas daremos nota depois também, se assim for o caso, ao Sr. Presidente, é registar os receios, registar, de facto, que há aqui coisas que custam um pouco a mudar, mas, como eu costumo dizer, nós já mudamos tantas vezes, desde as antigas juntas de turismo até hoje, nós fomos fazendo uma evolução. Vamos ter novas CIMES, as novas CIMES vão ter competência. Seria um erro não aproveitar essa capacidade das CIMES, as novas competências. Vão ter um quadro dirigente de comissão executiva das CIMES. Seria um erro também não as envolver nisto e não aproveitar para ganharmos escala e dimensão territorial. Portanto, estamos perante uma alteração que, a meu ver, me parece positiva, parece no sentido certo, desde que, de facto, não haja aqui, eu percebo esta especificidade da ATL e do OES, porque se olharmos para o número de camas de um lado e do outro, a disparidade é enorme. Se olharmos para a vontade da ATL de avançar sozinha, mas isso também também há esse risco até dos privados, e com isso termino, de quererem eventualmente, e esse risco, por isso é que eu acho que é bom amarrar as regiões com a capacidade de poderem contratar com a tutela promoção externa, porque senão queremos aqui a possibilidade de um dia os privados fazer uma associação, qualquer que ela seja à parte, fazer o seu caminho e deixar as regiões completamente sozinhas e andamos todos outra vez dispersos. E, portanto, eu acho que é bom que se perceba que, às vezes, fazer parte de um projeto maior e de um território maior apresenta novos desafios, mas não é necessariamente mau. Fátima ganha muito com Lisboa, não perde nada com Lisboa. E Lisboa pode ganhar com Fátima e também não perde nada com Fátima. É preciso ter aqui uma perspectiva e uma cultura turística de quanto maior for a nossa marca, quanto maior for a nossa capacidade de atração, maior e melhor será o turismo em Portugal e não o contrário. Nós não temos dimensão para nos impormos lá fora e por isso é que nós incluímos nesta lei aquilo que se chama mercado interno alargado. Podíamos ficar só pelo mercado interno, mas a frase e a designação vai ficar lá, mesmo se me perguntar o que é que isso quer dizer no encontro. Muita gente me explica o que é que isso quer dizer. Qual é a intenção? Incluir Espanha. Qual é a intenção? Dar-vos capacidade, quase sem querer, fazer promoção externa no nosso principal mercado, que é a Espanha, e aí considerá-lo um mercado interno. E vai lá estar que as regiões passam a fazer promoção no mercado interno alargado, e essa frase fica. Portanto, julgo que é um ganho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hélder Simões tem pedido a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o meu amigo António Carneiro, já de longa data. Colegas também que fomos em algumas desventuras da ATL e da Entidade Regional de Turismo Lisboa e Vale do Tejo. Eu associo-me inicialmente àquilo que disse o Duarte Pacheco relativamente à questão do mapa. Também da experiência que tenho, e não tanto só do ponto de vista político e daquilo que tem estado a ser esgrimido, mas em termos de funcionamento desta região, naturalmente que a existência de uma região para o Oeste e Vale do Tejo, com a discriminação, nem positiva nem negativa, mas é natural, da questão da ATL, insisto, da experiência que tenho, fará todo o sentido. Uma segunda questão tem a ver com aquilo que o Hélder Amaral falou agora por último, tem a ver com a questão das marcas. Eu tenho uma visão muito própria, mas admito que não seja, nem que vá ter eco naquilo que a legislação que vai ser produzida vai contemplar, mas não posso deixar de partilhar que para mim existe uma marca, e a marca é Portugal, única. E depois existem outras submarcas ou marquinhas, e eu já vos vou dar nota também da experiência que tenho sobre isso, e essas para mim são cinco, sensivelmente, sem desprimor da última que o Hélder falou, que é a Serra da Estrela, mas para mim existe o Douro, Lisboa, existe Algarve, Madeira e Açores. São as grandes de marcas de um segundo nível. E depois aparecem as outras, e eu acompanhei também a extinção da marca, se quiserem, Ericeira, que é também a minha terra, e daí leva-me à seguinte questão, que tem a ver com as extinções das antigas juntas de turismo, que, como o Tony disse muito bem, demoraram mais do que 60 dias a ser extintas e a ser integradas nas novas agências. Portanto, também me associo àquilo que o António Carneiro disse relativamente ao prazo, que me parece manifestamente pequeno, e mais uma vez apelo àquilo que foi a sua e a minha experiência de integração anterior, que me faz sentido que este prazo seja um pouco mais alargado. Voltando novamente à questão das marcas e da promoção, eu julgo também que o Turismo Portugal tem vocação primeira para a questão da promoção internacional, eu tenho dúvidas desta última asserção também, não é para divergir, que as próprias entidades regionais devam ter aquilo que é tanto a promoção no mercado alargado. Parece-me a mim mais que isto funciona tipo cenoura para tanto manter animados e calados, se quiserem, tanto os dirigentes destas novas entidades que vão surgir, do que propriamente em termos de resultado final, porque também da experiência que tenho, que não é de todo muito bom, mas posso não ter a experiência a nível total e a nível nacional. Mas, tanto a minha ideia pessoal é que promoção externa, Turismo Portugal, ponto, deixando na lei algumas exceções, é evidente que nunca se deve fechar totalmente, para alguns casos pontuais de alguns produtos que se julgue que as novas entidades devam ter essa capacidade de o fazer de forma muito pontual, repito. A questão que foi também tocada relativamente aos privados e ao papel dos privados. É um risco aquilo que pode acontecer. Imaginem que numa determinada área territorial começam a aparecer várias associações de direito privado. Nós não podemos conter essa situação de emergência de novas associações. Portanto, esta questão de que privados falamos, qual o peso dos privados, deve ser uma questão que deve estar acautelada para que depois não haja uma falta de balanceamento correto face ao papel que os próprios privados e aqueles que hoje já estão, de alguma forma, no mercado e instituídos têm e que naturalmente esses têm a valia que nós lhes reconhecemos. Outra questão é o peso dos municípios na Assembleia Geral. Também me diz a minha experiência que um município A, que tem não sei quantas mil camas, não sei quanto de receita turística e do IVA turístico, não pode ou não deve, ou é para pensar e refletir, se deve ter o mesmo peso que um município que não tem absolutamente turismo nenhum, mas que está naquela Assembleia Geral, e se deve ter um voto por município ou se deve haver, para além do voto, pesos relativamente a esses mesmos votos. Eu julgo que esta questão é uma questão fulcral, porque o peso que a Assembleia Geral tem na nova legislação é bastante, relativamente a algumas decisões de fundo que são tomadas, e eu deixava também isso e gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente. Por último, agora, tanto na sua posição e função de Presidente do Polo Oeste, eu perguntava qual é o interesse e a mais-valia da presença do Polo Oeste na BTL e de outros polos e de outras entidades regionais. Em suma, perguntava-lhe da sua experiência pessoal, que é muito larga e vasta e que eu reconheço e que aprecio, qual é o valor global da BTL em termos da promoção do turismo nacional. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Eu também agora, na minha qualidade de deputado do Partido Socialista, se os seus deputados concordarem, utilizava daqui a palavra, enfim, e prevalecia-me, portanto, dessa condição de deputado do Partido Socialista para dizer o seguinte, algumas considerações, nomeadamente, sobre aquilo que hoje aqui nos traz. Em primeiro lugar, saudar também, em nome do Partido Socialista, o Presidente do Turismo Oeste e da Assembleia Geral da ANERT, António Carneiro, e dizer-lhe o seguinte sobre a nossa posição. Conhece a nossa posição, foi uma posição contrária a esta lei, votámos contra e vou-lhe dar aqui alguns argumentos que nos levaram a esta decisão. Em primeiro lugar, entendemos que nós não devemos ter um quadro legislativo permanentemente em mudança. Entendemos que deve haver estabilidade legislativa e que não devemos ser prolixos nesta matéria. E, portanto, como tínhamos o Decreto-Lei 67 de 2008, com cerca de 4 anos de vigência, e como tínhamos esse Decreto-Lei, que não, na nossa opinião, não obstou a que o turismo pudesse desenvolver-se, é que pudesse inclusivamente ter havido anos excelentes de receitas turísticas para Portugal, anos excelentes de promoção turística
interna e externa, e que se os problemas que surgiram foram mais devido a políticas de austeridade e políticas que foram seguidas pelo Governo, enfim, face às circunstâncias internacionais, nós entendíamos que havia nenhuma evidência, na nossa opinião, que nos levasse e que levasse, portanto, o Governo a evoluir para esta matéria. Era uma condição de base e, aliás, já agora aproveito para lhe dizer que na audição que foi aqui promovida com a ANERT, em que estavam presentes três representantes da ANERT, o presidente da ANERT em funções, Desidério Salverro da Silva, e também Ceia da Silva e Paulo Fonseca, as posições foram inclusivamente completamente contraditórias por parte de Ceia da Silva e Paulo Fonseca, em sentido completamente oposto. E, portanto, o próprio dirigente Ceia da Silva disse que, bom, nós temos que construir agora um quadro legislativo estável, um quadro legislativo que possa durar e que possa permitir aos agentes do turismo fazer um trabalho de médio prazo, de longo prazo. E aquilo que nós entendemos é que porque é que agora tem que ser estável e o que está não tinha que ser estável. Ora, nós não partilhamos desta posição que aquilo que está para o futuro tem que ser estável. Estávamos receptivos, com certeza, a introduzir alterações no quadro anterior, melhorá-lo, com certeza. Agora, a proposta de lei que nos é apresentada é uma proposta de lei que nos merece profundas críticas. E, aliás, elas saltaram aqui. Estamos receptivos, obviamente, para dialogar, para ir à especialidade, mas houve aqui várias questões e eu tenho que as referenciar também para que fiquem registadas quais são elas, e o Sr. Presidente acabou por também aqui as identificar. E há também aqui nas intervenções dos seus deputados do PSD e do CDS muitas dessas questões. Desde logo, na lei, a questão das marcas, a questão das áreas turísticas, a questão dos territórios turísticos que nós tínhamos em Portugal não estava devidamente acautelada. Não vamos aqui estar a dizer se os polos de desenvolvimento são muitos ou são poucos, eram aqueles que resultaram, enfim, de um quadro legislativo, mas havia espaços turísticos e territórios turísticos em Portugal, e há, que precisam, efetivamente, precisavam de ter sido acautelados na proposta de lei, e isso não resulta. Inclusivamente, não resulta ao ponto de as delegações, de se dizer que não é permitida a criação de delegações, no caso dos polos de desenvolvimento turístico que forem agora extintos, o que nos parece também que é manifestamente incorreto, e que se manteriam só as existentes, o que nos parece que era desde logo uma má opção e que estava incorreto. Outra questão que nós entendemos, a questão pessoal, e o Sr. Presidente ficou aqui, não é admissível que uma proposta de lei faça, não há nenhum bom princípio jurídico, aliás, que o defenda, que faça uma distinção entre pessoal que trabalha nos polos de desenvolvimento turísticos e pessoal que trabalha nas entidades regionais, e portanto, nas áreas regionais. E portanto, nós entendemos que aí também era uma má opção. Mas há mais. Este projeto de lei, esta proposta de lei é profundamente, e disse, eu também percebi, acho que bem, é profundamente estatista e profundamente centralista. E deixa os privados, efetivamente, à porta, na nossa opinião, no que concerne à promoção, porque inequivocamente não diz que os privados são chamados para este processo. Diz que, bom, se houver deliberação das entidades regionais, das Assembleias Gerais, eles podem também ser contratualizados, é o que diz também a proposta de lei, e portanto também aí tínhamos profundas divergências. Depois também não podemos compreender, porque há aqui um estatismo ao ponto de o plano de atividades ter que ser apresentado e o membro do Governo tem 90 dias para pronunciar o seu plano de atividades. Ora, 90 dias temos que, para o plano de atividades vigorar a partir de 1 de janeiro, tínhamos que partir do princípio que ele era entregue a 30 de setembro, o que nos parece que é inadmissível, incorreto, e que não promove aquilo que é a autonomia e que tem que ser a autonomia das regiões de turismo, dos promotores, neste caso, e dos agentes turísticos que estão no terreno. Eles têm as suas Assembleias Gerais e, obviamente, devia ser aí que estas questões deviam ser enquadradas. Bem como o financiamento. Não podemos admitir que haja um financiamento que seja proposto, que seja através de subsídios. Seja por subsídios, inclusivamente este Governo, não, e portanto que não seja um financiamento consagrado através do Orçamento de Estado e que se abandone esta questão dos subsídios. Portanto, já inventariei aqui muitas matérias sobre esta questão e sobre a nossa oposição àquilo que é o conteúdo. Que é o conteúdo desta lei, que se tentou resumir de uma forma simplista a questões do mapa. que tentou resumir de uma forma simplista. Mas esta lei, para além da questão do mapa, tem várias matérias que aqui foram identificadas e que eu aqui acabei também de identificar, que nos merecem as maiores e as mais profundas críticas e contra as quais estaremos, se não houver aqui nenhum contributo para que isto possa evoluir num sentido que nós reputamos de positivo. Genericamente, estas são as questões políticas centrais que nós identificamos e pelas quais nós nos bateremos quando for feita a discussão na especialidade sobre esta proposta de lei. Portanto, Sr. Presidente, gostaria mais uma vez de o saudar e de lhe dizer que este é o quadro do Partido Socialista e foi este quadro que levou o Partido Socialista a assumir esta posição, independentemente de, com certeza, estarmos receptivos para um diálogo e um debate com todos os agentes do setor, e é um prazer ter aqui hoje alguém que está ligado ao turismo desde há muitos anos e que, portanto, o seu contributo é sempre relevante e nós consideramos-lo muito relevante. E fecharia até, já que citou também aqui o... Não referiu, mas eu até fecharia até com uma citação do então ministro Telmo Correia, do CDS, em que ele dizia que a grande riqueza de Portugal é a diversidade turística representada pelas regiões de turismo. Ele disse isto algumas vezes e, portanto, é nessa perspectiva e com a salvaguarda dessas especificidades e dessas regiões de turismo que nós nos encontramos e que nós estamos aqui, de qualquer modo, disponíveis para um contributo positivo nesta matéria. Muito obrigado. E dou-lhe agora a palavra para encerrar. Nós temos reunião às 11 horas, só para lhe dar essa nota, mas temos aqui, digamos, algum tempo para podermos ouvi-lo nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu não levo a mal, começo pelo fim, porque estava nesta folha. Dizer ao Sr. Deputado e ao meu querido amigo, ela que penso dos municípios. Na Associação Nacional de Municípios, os municípios cada um tem um voto, não é? E, portanto, nós não vemos que esse princípio não se possa manter. E não me parece que isso seja preocupante. O valor, e, portanto, acho que se deve manter o princípio, o valor da BPL, bom, eu acho que...
António, por isso é que a Associação Nacional de Municípios é uma Associação Nacional dos Municípios Pequeninos, porque os grandes não põem lá os pés.
Mas... Vamos tentar não entrar em diálogo, peço desculpa pelo adiantado agora.
Bom, a BTL vale o que vale. Talvez possa dar uma imagem, é o cheque que mais me custa assinar todos os anos. Nós este ano tivemos uma participação, decidimos gastar metade do dinheiro que gastávamos no passado, porque não tínhamos, e todo o dinheiro foi gasto para as empresas. Nós tínhamos um stand de golfe com 7 empresas e tínhamos um outro stand no pavilhão 2 com 22 empresas. Pagámos 75% e as empresas 25%. E, portanto, nessa matéria, e o Oeste sempre teve empresas na BTL consigo, muitas delas gratuitamente. Os 7 campos de golfe estavam lá gratuitamente, porque tinham hotéis na outra também, portanto, e tinham, no outro stand pagavam 25%. E, portanto, não alinhámos na feira de vaidades que é a BTL. O dinheiro que já está na BTL é metade aí está de fora. Também a BTL tem um interesse muito relativo, a BTL não tem gente, a BTL não consegue atrair... Enganaram-nos este ano. Eu mandei ontem uma carta ao Sr. Presidente da FIL. Disseram que iam fazer uma feira de golfe. O Oeste alinhou com um espaço significativo. Não veio um operador estrangeiro. E, portanto, a BTL existe para dar receita à FIL. O interesse turístico dela é quase nulo. É quase nulo. É quase nulo. Porque não se profissionalizou, não se trazem operadores para comprar. Viram, por exemplo, aquela feira a Cisabe, não é? Foi um sucesso. Cheio de compradores. Nós não temos compradores na nossa BTL e isto tem que ser repensado, porque custa demasiado dinheiro. Em relação à questão das submarcas, well, a questão tem que se pôr de outra maneira. Eu não disse que as submarcas tenham que ter todas o mesmo estatuto. O secretário de Estado, Alexandre Relvas, por quem tenho uma enorme admiração, porque foi a maior revolução que tivemos no turismo nos últimos anos, e eu estou à vontade, sou amigo dele, mas tivemos muitas guerras naquele tempo. Ele criou uma matriz, destino, produto, mercados. E isso é que falta fazer. É óbvio que a Serra da Estrela é uma marca importante, como disse o Sr. Deputado Amaral, mas não tem que fazer promoção à Áustria, não é? Da sua neve. Portanto, é necessário encontrar para cada uma das marcas um estatuto, uma vocação. A partir daí as regras estão definidas. E deixa de haver passeios a Moscovo ou onde quer que seja. Portanto, qual é o produto da região? Agora, dizer assim, o Oeste que tem 7 campos de golfe, tem que se promover pela marca Lisboa. A marca Lisboa vai promover os campos de golfe do Oeste para vender os hotéis de Lisboa. Isso é que nós não aceitamos. O senhor embaixador de Portugal em Roma mandou uma fotografia há 2 anos ou 3 para uma colega de Leiria Fátima, o stand da ATL numa feira de turismo religioso em Roma, porque a marca tem que ser Lisboa, não pode ser Fátima, a marca internacional é Lisboa e o erro está aí, era uma fotografia da Torre Belém. Tenho todo o gosto em mandar-vos essa fotografia. E, portanto, o que nós pretendemos é, sejam 5, sejam 10, sejam 20, isso o Governo tem legitimidade, e a Assembleia da República, que agora é figura de lei, tem legitimidade para arrumar o mapa. Posso não estar de acordo, mas tem toda essa legitimidade, não se questiona essa legitimidade. Agora, existem responsáveis políticos que percebam que o turismo não é a mesma coisa, fazer estatística ainda no tolho. E, portanto, que há, como citou agora o ex-ministro Tamo Correia, há diversidades, há diferenças. Não há nenhum país na Europa como o nosso. Nenhum. Aliás, o Pente tem uma frase de corrigimento. Diversidade concentrada. Nenhum país com a nossa dimensão tem a diversidade que nós temos. Nenhum. Então isso não é uma riqueza. Agora, não vamos é permitir que todos façam o mesmo. E, portanto, tem que haver aqui. A Catalunha fez isso. Eu, quando era presidente da ANRET, trouxe cá o diretor dos serviços de promoção da Catalunha fazer um seminário a nós. A Catalunha tem 3 níveis. Tem 3 níveis, já nem falo na marca Espanha, mas tem a marca Catalunha e depois tem outras marcas. A marca Barcelona vale mais que de outro pequeno município, com certeza. Portanto, essa graduação é que é preciso fazer. Se o Oeste, mesmo que a 5, souber qual é o seu estatuto, agora, seja permitido ao Oeste, ou à Serra da Estrela, ou ao Douro, juntar os seus empresários e apresentar um projeto de promoção externa, porque eu concordo, sou deputado, mais para si, que nas feiras internacionais, naquilo que é a imagem de Portugal no estrangeiro, devam ser as 5 ou as 5 mais 2 do que vier a ser. Do 2 que é as 5. Nada contra. Nada contra. Agora, na dinâmica promocional, às vezes tem ações estáticas ao longo do ano, quando falou e muito bem no mercado interior alargado, eu acho que isso não deve ser, por exemplo, sempre ficou consignado que isso não estendia, por exemplo, à Fitur, que é uma imagem de marca internacional. Agora, não se impeça o Oeste de pegar os seus empresários ou não e ir a uma feira a Salamanca onde se vai em 2 horas. Porque, como sabe, nós vamos conquistar fins de semana, vamos aos feriados deles, etc., para curtas estadias em Portugal. Isso é uma dinâmica. A ATL quer lá saber da feira de Salamanca. A ATL quer lá saber de ir a Badajoz. Lisboa tem uma atração natural que não precisa de lá ir. Mas o Oeste ou a Ericeira precisam. Portanto, há que graduar isso. E se fizermos esse balanço, repito, com essa figura da matriz que foi criada pela primeira vez, com o Estado-Chefe Alexandre Relvas, então, presidente do ICEP, o engenheiro Correia da Silva, o problema resolve-se. Cada um tem a cartilha, sabe onde pode ir, onde não pode ir, e mais, senhores deputados. E eu consideraria obrigatório que esses projetos de promoção externa o fossem feito em parceria público-privada. E só abriria dinheiro do Turismo de Portugal para esses projetos, se estou inteiramente de acordo. Estou inteiramente de acordo. Portanto, embaixadas comerciais, digamos assim, para vender. Porque isso nós fazemos, os workshops lá fora. Imaginemos, repito, a questão do Golfo, que é para nós pontual. Estão 7 campos defeitos neste momento, a funcionar. É evidente, vai abrir um hotel Hilton a seguir ao Brão. É evidente, já nos vieram pedir apoio. Então, o que a gente pode contar? Olha, neste momento não sei. Agora, é evidente que o Oeste deve tentar congregar os seus hotéis com o seu produto, não é? E ter liberdade para, eu não digo ir, apresentar ao Turismo de Portugal um projeto de ir, o que é diferente. O Turismo de Portugal é que tem que cocinar. O projeto pode estar mal estruturado, a ideia pode ser boa, mas está mal estruturado. Mas que não se coarte, como já aqui foi dito, isto não, fechar a lei, torná-la muito hermética, é que é muito complicado, é muito mau para nós todos. Eu estou muito à vontade nesta matéria, tenho 67 anos, estou reformadíssimo, não recebo, infelizmente, mas acabando isto, vou para a reforma. Mas tenho 20 e tal anos disto, e a minha experiência diz-me que será mal que não se aproveite essas energias das marcas e as energias a construir com as empresas, cada uma das marcas, dentro de uma liberdade controlada, sem dúvida. Em relação à questão do pessoal, do excesso de pessoal, eu insisto muito nisto. É evidente que há, por exemplo, a região de turismo do centro, a entidade da região de turismo do centro, herdou 5 jardineiros de uma junta de turismo, mas esses jardineiros estavam lá no saco, ou coisa que o vale, quer dizer, não vamos ver de uma forma crua, dura, o excesso de pessoal, porque há estas singularidades. Já repeti, o Algarve tem 22 postos de turismo. Pode deixar de os ter? Fecha-se os postos, o que eu quero dizer, em 100 funcionários tem 40 nos postos de turismo. Mas os postos de turismo têm que ter pessoal. E, portanto, nós temos que ver, é uma questão delicada, não a podemos ver nesta frieza. A questão do endividamento. Bom, e da gestão, oh, Sr. Deputado, nós temos um ROC e os ROCs não se atravessam de qualquer maneira, como sabe, não é? E temos que mandar as contas para o Tribunal de Contas, etc. Portanto, a questão não é... Quer dizer, não, o que aconteceu foi que a redução de receitas feita à ordem ao longo dos anos, como bem sabe, os números falam por si, sabe quanto é que está no Orçamento de Estado, quanto é que foi distribuído, é evidente que isso se equilibrou os pratos da balança. O Oeste, que tinha 30% nas despesas de funcionamento, está com 80%, e é o melhor do ranking, mas desequilibrou, porque é óbvio que uma coisa é ter 300 mil euros de 100 mil, e outra coisa é ter 300 mil euros de 500 mil. Este ano recebemos 369 mil. A questão muito concreta é essa. E, portanto, por outro lado, nós somos obrigados a ter, como sabe, no orçamento, as candidaturas CREN. Ou esta é uma dívida de 600 mil euros, porque tem lá as candidaturas que vão agora anular porque não foram aprovadas. Mas se eu mandar a dívida que nos foi pedida pela Secretaria de Estado, estão lá 600 mil euros de dívida. Posso-vos garantir que neste momento vemos zero. Não vemos nada a ninguém. Não devemos nada a ninguém. Portanto, mas estão lá 600 mil euros de dívida. Agora, como nos comunicaram que um conjunto de grandes candidaturas não foi aprovado, que era 1 milhão e 600 mil, há 600 mil não foram aprovados, vamos ter que convocar a Assembleia Geral para anular e pôr a dívida a zero. Portanto, a dívida não é tanto quanto isso. É evidente que haverá casos de má gestão, como há em tudo, como haverá em tudo. Quem representa os privados? A lei dizia que era a Confederação, por exemplo, que dizia que tinha que ratificar. Bem, isto não é os grêmios do Salazar. E, portanto, eu não reconheço à Confederação legitimidade para me dizer se o hotel A do Oeste pode ou não estar na Assembleia Geral. Eu parece-me isso perfeita ilegalidade. Portanto, o direito de associação é livre e, portanto, não há nada que obrigue um restaurante a estar na Aresp. Há várias Arespes no país, embora aquela seja a maior. E não há nada que obrigue alguém a ser membro da HP ou da Confederação. Portanto, esta é uma questão também delicada. Nós, no Oeste, fizemos plenários. Fizemos plenários e os plenários indicaram quem. Agradeço a tal questão da sensibilidade para os prazos que me parece significativa. Quando eu dizia que deve estar a promoção externa, o Sr. Deputado Amaral respondeu-me de uma maneira que me agrada. É evidente que em todos os países do mundo... A promoção externa cabe ao Estado e, portanto, a marca Portugal, o dono dela é o Estado e, portanto, parece-me correto. Agora, o problema é ficar lá essa possibilidade de... E eu entendo que essa possibilidade, como já disse atrás, deve ser em projetos muito concretos. A vocação deve ser o mercado interno, o resto deve ser em projetos muito concretos. Eu vou concluir, deixe-me talvez se me esqueci de alguma coisa, mas penso que não. Penso que terei falado em tudo. Insisto na questão da tentativa de separação das áreas metropolitanas, porque me parece, de facto, um erro. Agora, Sr. Deputado, se isso ficar consignado na lei, como o ex-chefe de gabinete, o Sr. Secretário de Estado, me disse, haveria a possibilidade de depois na lei. Bom, então, mas depois como é que é? A ATL já disse que não deixa de existir e manterá um orçamento muito elevado, porque o tem, independentemente de... Perde 4 ou 5 milhões das verbas de turismo portugueses, mas continua a manter 6 ou 7 ou 8 milhões. Continua a fazer promoção da marca Lisboa. Então, depois há uma marca Lisboa e Valtejo e uma marca Lisboa. Alguém externamente vai entender isso. Porque os senhores não podem acabar com a ATL. Portanto, é necessário que se cautele isso. Porque senão vamos ter duas marcas. A marca Lisboa e Valtejo e a marca Lisboa. Ninguém entenderá isso no mercado externo. Portanto, é outra questão também que temos que acautelar. Porque se dizia que poderia vir a haver em Assembleia Geral a separação e, portanto, a partir daí a criação de uma nova marca. Portanto, é uma questão que depois pode efetivamente não resultar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que a sua audiência, a audiência que aqui fizemos foi relevante. Enfim, cada um dos seus deputados deu o seu ponto de vista. Agora vamos para a especialidade para poder, enfim, dar os nossos contributos sobre esta matéria. Muito obrigado a todos e muito obrigado ao Sr. Presidente também por ter estado aqui connosco.